José Manuel Fernandes quer hoje regressar no contracorrente à crise entre Joaquim Catar Moreira e o Livre. Porquê, José Manuel? Não ficou tudo resolvido ontem?
Bem, na verdade parece que ficou, mas eu penso que não ficou bem, porque o comunicado final diz que não houve sanções, mas as reuniões foram longas, isso tudo acabou sem nenhuma sanção para Joaquim e para o grupo de contacto. A verdade é que houve muitas, muitas horas de debate. Só que, lendo o longo comunicado da Assembleia do Livre, fica-se mais com a sensação de que aquilo é mais uma espécie de uma longa nota de preparação do divórcio. Longa, aliás, bastante longa, são 5 páginas. Eu acho que mesmo um partido com regras internas tão, tão singulares como são as regras do Livre, aquele comunicado não é bem um comunicado de quem faz as pazes.
Não é? Como assim? Não acabaste de confirmar que o partido optou por não aplicar sanções a ninguém?
É verdade. Não houve sanções para ninguém, até houve, enfim, uma tentativa de tirar pressão. Mas houve imenso drama. Só não sei se não houve choro e ranger de dentes, porque sobre isso não há descrições, mas devo dizer que imagino que pode ter havido, não é? Só para teres uma ideia, a Assembleia do Livre, eu acho que isto vale a pena saber, a Assembleia do Livre esteve reunida 2 noites seguidas, madrugada dentro, mas quando digo madrugada dentro não é até às 1 da manhã, às 2 da manhã, acho que ontem foi até às 5 da manhã. Portanto, foram 22 horas de deliberações. Acho que nem no tempo daqueles psicodramas que havia no PSD, houve reuniões tão longas, pelo menos eu não tenho memória disso, e isso já se passou, esses psicodramas eram coisas de há mais de 30 anos. Mas não foi tudo. A Comissão de Ética, que foi quem preparou o documento, ou melhor, quem preparou a deliberação, fez 11 audições, até incluir jornalistas, para elaborar o seu parecer. Essas audições duraram um total de mais 20 horas. Tudo isto para um parecer que tinha 27 páginas. Bem, digamos que é obra, não é? Para uma coisa, por causa de um voto, de uma abstenção no Parlamento. Mais um bocadinho, tínhamos um processo tão complicado e volumoso como o processo Marquês, acho eu.
Não, também não vale a pena exagerar, José Manuel.
Bem, exageros à parte, o que interessa é ver o que o comunicado escreve sobre a Joaquim. De facto, não há sanção, mas eu diria que há pancada com fartura. Repara, e eu vou citar, este bocado é do comunicado. As declarações prestadas pela deputada do Livre à Comunicação Social, nomeadamente as declarações ao Observador e ao Notícias ao Minuto, foram gravosas para a honra e dignidade do partido. Honra e dignidade, não fazem coisa por menos. Mas a Joaquim tinha-se comprometido a ficar calada e não ficou. Portanto, volto a citar. O pedido de reserva foi reiteradamente violado e incumprido, tanto por parte da deputada como por parte de elementos do seu gabinete. Portanto, isto é, desobedeceu. Mas há ainda mais. Há aquela forma moderna de chamar mentiroso alguém, quer dizer que faltou a verdade. Portanto, vou a outra passagem do comunicado. Algumas das declarações são particularmente graves, porquanto não correspondem à verdade e tentam ilustrar a situação de crise como um conflito entre membros do partido e a deputada do Livre. Portanto, eu acho que estas declarações e essas declarações que eles falam são as que a Joaquim fez ao Observador por ter sido eleita sozinha. E é aquela acusação que ela fez ao Notícias ao Minuto de que tudo era um golpe.
E não são, de facto, palavras meigas.
Sim, de facto, o comunicado está cheio de palavras muito pouco meigas para a Joaquim. Para além de que vem acompanhado por uma espécie de aviso à navegação. Para o Livre, que é um partido super basista, tudo é muito igual, todos são todos muito iguais, depois diz que há uns princípios sagrados. E os princípios sagrados são, e eu volto a citar, a lealdade, a urbanidade, mas o respeito pelas decisões legítimas dos órgãos. É uma forma de dizer que tem que haver disciplina. Até porque logo a seguir escreve-se que tais princípios, a lealdade e a urbanidade, são para ser, e cito, escrupulosamente cumpridos, em cooperação leal e sincera com todos os órgãos do partido. sem a qual qualquer eleito estará a prescindir da confiança política que lhe foi depositada. Ou seja, a Joacine ou entra na linha, ou então tem o destino traçado. Eu acho que não podia ter sido mais claro o aviso à navegação, não é?
Mas para o LIVRE será sempre muito complicado perder o único deputado que tem.
Claro que é muito complicado, eu acho que isso provavelmente é uma das questões que fez o LIVRE pensar duas vezes, pois eu acho que em termos de relações pessoais deve estar tudo já muito estragado, e de resto, como eu também já disse muitas vezes, a Joacine do LIVRE, ou o LIVRE da Joacine, já não é bem o LIVRE do Rui Tavares, não é? E eu acho que há de resto uma passagem no comunicado de ontem que mostra isso, ou pelo menos dá a entender um bocadinho isso. Quase a despropósito, lá no meio do comunicado, há uma espécie de reafirmação de princípios. Aquilo que o LIVRE é e aquilo que o LIVRE não é. Ora, eu estive a contar os vários ismos e as várias causas que definem o partido, pela positiva ou pela negativa. Contei nada menos de 25, uma quantidade delas, não é? Ora, eu depois pergunto, mas porquê é que é preciso pôr aqui tantas causas e tantos ismos? Eu fiquei a suspeitar que era para colocar lá no meio antirracismo e feminismo, que de resto aparecem juntas. Antirracismo e feminismo, que são aquilo que a Joacine está sempre a repetir, não é? Ou seja, eu acho que no fundo aparecem tantas causas ali, tantas causas universalistas, um pouco para diluir as causas mais identitárias, que são aquelas que caracterizam o discurso da Joacine. Pode ser que eu seja enganado e eu esteja a exagerar, mas pareceu-me uma tentativa um bocado trópica para salvar um casamento que já está estragado. E que eu diria que falta só mesmo saber a data do divórcio.
José Manuel Fernandes, à conversa com Carla Jorge de Carvalho no Contracorrente. Amanhã a mais, sempre a seguir ao Jornal das 8, aqui na sua Rádio Observador.
Luís Montenegro é o convidado do Sob Escuta. O candidato à liderança do PSD vem à Rádio Observador a um mês das diretas. Uma entrevista conduzida por Pedro Benevides e Rui Pedro Antunes. Luís Montenegro está sob escuta. Esta quinta-feira, à 1 da tarde. Rádio Observador. 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Aconteça o que acontecer.
8h20 é hora do Bom, o Mau e o Vilão nas manhãs 360 do Observador.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.